Números divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, revelaram que as exportações brasileiras de carne de frango no acumulado do ano cresceram 4,6%. Já as de carne suína subiram 18,4%. Para repercutirmos essas notícias, a Rádio AGERT ouve o presidente da ABPA, Ricardo Santin, começando pelo desempenho da carne de frango.
O desempenho das proteínas de frango e de suíno foram muito positivos, mas no caso do frango, ele cresceu 13,7% em volume a mais do que o mesmo período do ano passado. Fizemos 414,3 mil toneladas em maio, exportando para vários países, principalmente como destaque tendo as Filipinas, Rússia, o Reino Unido e o Chile, que aumentaram bastante as suas importações. Essas vendas fizeram uma receita cambial também bastante positiva, de 653 milhões de dólares, desempenho 20% maior do que o ano passado, que foi de 540 milhões de dólares, e elas ajudam, acima de tudo, a enfrentar o grande aumento de custos de produção que tivemos, especialmente no fim de 2020 e agora em 2021. O milho e o farelo de soja subindo mais que 60% o farelo e 100% o milho, impacta na mesa do consumidor. Por isso, essas exportações são muito boas, festejadas, como você bem falou, há um acumulado de crescimento de 4,6% no período de janeiro a maio, e isso ajuda bastante a continuar produzindo bem e fornecendo alimentos não só para os brasileiros, como também para os países que são nossos clientes importadores.
Presidente da ABPA, Ricardo Santin, as exportações de suínos também cresceram?
As exportações de suíno, quando olhadas o período de janeiro a maio, cresceram 18,4%. Esse mês, especificamente, elas ficaram estáveis, 0,3% a mais, porque o número do ano passado também tinha sido bastante alto. É importante olharmos que esse mês, em maio de 2021, exportamos 102 mil toneladas. É um volume 0,3% menor que embarcado no ano passado, mas é um volume muito bom, que acena para que a gente consiga, esse ano, repetir aquela, ultrapassar aquela barreira de mais de 1 milhão de toneladas exportadas de carne suína no ano, o que foi feito no ano passado e deve se repetir. As receitas também foram bastante positivas, com 253 milhões de dólares, e os principais destinos dessas exportações foram a China, naturalmente, que é o maior importador, com mais de 50%, o Chile, o Uruguai e o Vietnã. Então isso demonstra que a gente está exportando para vários lugares do mundo, mas mais do que isso, chegamos até aqui nos primeiros 5 meses com um desempenho positivo e que acena como uma tendência até o final do ano, como repito, também vai ajudar a amenizar o impacto dos custos que estamos sofrendo, para que a gente não precise parar a produção, diminuir a produção, para não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros.
As indústrias do Rio Grande do Sul, tanto de frango como suíno, estão conseguindo exportar bem?
Estão conseguindo. O Rio Grande do Sul é um dos grandes exportadores do Brasil e agora estamos aguardando, especialmente no caso da carne suína, que começa a fazer efeito a liberação que a OIE, a Organização Internacional de Psiquiatria, fez do Estado livre de aftosa sem vacinação. Agora, esse fato que foi efetivamente, oficialmente declarado lá na OIE, em Paris, ele agora vai começar a abrir novos mercados, como Japão, Chile, Canadá, para o Rio Grande do Sul, e especialmente na China, onde a gente já vende do Rio Grande do Sul para lá, mas não pode vender carne com osso e miúdos diretamente para a China. Agora, com essa declaração do OIE, depois de que o trâmite burocrático de documentação entre o governo brasileiro e o governo chinês terminar, vai abrir mais um espaço que deve aumentar aí o número de exportações bastante relevante para o nosso estado.
É possível um crescimento nas exportações de carne suína até o final do ano?
Sem dúvida, a gente espera que tenha um crescimento pelo menos na casa de 5% até o final do ano, porque é provável que essa tramitação burocrática que existe entre os dois governos, ela seja definida não muito demoradamente. Tem aí 2 ou 3 meses no máximo essa troca de documentos e aí vamos ter efeito ainda nesse ano. Mas para o ano que vem, de 2022, o crescimento pode ser da casa entre 20% a 30%. Do volume de exportações que o Rio Grande pode melhorar, especialmente para o destino China.
É uma informação muito importante, porque significa geração de emprego e renda no nosso estado e no nosso país.
Sem dúvida, cada vez que a gente ganha um mercado, ou então tem uma melhoria do tipo de produtos que pode vender, ele se reflete diretamente em mais produção na granja, você tem que ter mais agricultores, produtores trabalhando, mais agricultores plantando milho, plantando trigo, fazendo toda a cadeia girar e, acima de tudo, empregos diretos dos frigoríficos que vão ter que produzir mais para atender esse excesso de demanda.
Ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, Ricardo Santin, para a Rádio AGERT, Eduardo Liães.